Então vamos ler Josué 10, de 1 a 14. O tema da palavra de hoje é um relacionamento perfeito. Diz assim: quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo Ai e o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo... Isso aí dá para pôr o nome de menino quando nascer, tá? Dizendo: venham até aqui e me ajude. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa, até que livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca. E morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Tendo o Senhor atendido o quê? A voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Feche seus olhos. Ô Espírito Santo, Que palavra poderosa. É a sua palavra, Senhor. Palavra que nos faz, ó Pai, a crescer todos os dias. Uma palavra que nos mostra que precisamos viver, ó Deus, em um relacionamento com o Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor fale conosco. Fale com cada um que saiu da sua casa, saiu do seu lar e veio aqui te adorar, te glorificar. No nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor ministra nos nossos corações essa palavra. Que possamos sair daqui dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que peleja pelas minhas causas. E eu te louvo, eu te adoro. Papai, no nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite passando por algum tipo de aflição, de dor, de enfermidade, de necessidade, eu declaro agora na vida dessa pessoa, no nome de Jesus, a cura, o renovo, o sustento, a restauração, a transformação, o alívio, a paz do Espírito Santo, no nome de Jesus, meu Deus, porque Tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura. Aleluia, glória a Deus. Amém? Palavra poderosa em Josué. Josué foi escrito mais ou menos no século 13 antes de Cristo, né? Um momento que eu vejo na vida de Josué, eu gosto muito dos textos de Josué, é o capítulo 1 de Josué, muito desafiador. Quando você chega no capítulo 1 de Josué, você vê o tema na sua Bíblia, não sei se na sua está lá, Deus anima a Josué. Né? Não sei se na sua Bíblia está escrito lá assim. Mas, e quando toda vez que eu vejo que Deus anima a Josué, eu começo a pensar que ele estava desanimado. Porque você não anima quem está animado. Quem está animado já está animado. Né? Então, se Deus animou a ele, porque ele tinha um desânimo. E por que, que ele tinha um desânimo, né? Você começa a ver que no início do livro fala que após a morte de Moisés. Então Josué tinha perdido o seu pai na fé, o seu patriarca, aquele que orientava, aquele que intercedia, aquele que orava por ele. Josué sempre foi da guerra. Tem um texto na palavra de Deus, eu não lembro agora, mas aquela guerra onde nós vimos até no discipulado, onde Josué desce para guerrear, e você vê que Moisés, Ur e Arão, eles sobem ao monte, e então, enquanto Moisés levanta as mãos, o povo de Israel vence a guerra, né? Quando ele cansa, começa a baixar as mãos, o povo de Israel começa a perder, e Arão e Ur vão lá, levantam suas mãos, colocam uma pedra para ele sentar, e é todo um suporte ali para que Josué vença a guerra. Então, nós vemos que tinha um relacionamento muito interessante entre Moisés, o sacerdote, aquele que cuidava da vida espiritual, mas tinha Josué, aquele que era o guerreiro, aquele que lutava, aquele que batalhava, aquele que ia para a guerra. E um dia Moisés morreu, mas o Josué assumiu essa liderança. Josué assume o compromisso, então, de chegar com o povo de Israel a Canaã, a terra prometida. E no capítulo 1 de Josué, nós vemos que Deus anima Josué, falando coisas lindas e maravilhosas que eu pego para a minha vida. Sempre eu tive esse texto muito forte no meu coração. Por quê? Porque eu preciso todos os dias ser animado por Deus. Porque eu tenho necessidades. Porque tem dia que eu acho que eu estou sozinho, como Josué achou que estava sozinho. E aí Deus chega e fala assim, olha, tenha bom ânimo, levanta, põe de pé, não desvie para a direita nem para a esquerda, mas todos os dias examine as palavras do Senhor. Examine as escrituras, medite nela de dia e de noite. Não é assim? Está lá em Josué 1? Você vai ver que Deus vai falar por diversas vezes a mesma coisa. Você medita no livro da lei. E não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso? Relacionamento. Quando eu entendo que um relacionamento perfeito, ele só pode acontecer quando eu conheço o outro. quando eu conheço a outra pessoa que eu estou me relacionando. Então, quando Deus chega para Josué e fala, olha, você quer ser um vencedor, Josué? Você quer levantar dessa morrinha que você está aí? Medita na palavra. Conheça a minha palavra. A minha palavra vai conduzir você nos momentos de batalhas, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades. É o relacionamento comigo, é me conhecendo que você vai vencer as batalhas. Amém? Então é isso. E quando nós chegamos aqui, no capítulo 10, o versículo 14, que é tremendo, fala que, tendo o Senhor assim ouvido a voz de um homem. Mas antes esse homem precisou ouvir a voz desse Senhor. Antes de Deus ouvir a voz do homem, o homem precisa ouvir a voz do Senhor. Coloca aí no seu status. Manda lá para 1.500 que te seguem no Instagram. Um relacionamento perfeito começa com um homem se entregando para Deus, ouvindo a Deus, sendo orientado por Ele. E depois esse Deus Todo-Poderoso se faz ser achado por esse homem e atende a voz desse homem à oração. A palavra do Senhor relata no livro de Josué o poder de, que tem quando nos relacionamos verdadeiramente com Ele. Assim como Josué, vários heróis da fé, vários homens e mulheres tomaram posse dessas ferramentas de relacionamento como a oração. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os homens e as mulheres que foram usados poderosamente, eles tiveram tempo de oração com Deus. Eles tinham conhecimento da palavra. Eles adoravam ao Senhor. Quando nós falamos de um relacionamento verdadeiro, sabemos que precisamos estar alinhado com o propósito divino. Lembra que nós falamos aqui no domingo passado, nós falamos escolhendo o melhor do Senhor, né? A escolha certa. Onde nós vimos o texto lá de Lucas, onde fala de Marta e Maria. As duas receberam Jesus. As duas estavam prestando atenção, sim. Você sabia que Marta não estava... Marta estava prestando atenção? Porém, ela estava com a cabeça agitada, pensando nos afazeres. E tem algo muito melhor do que afazeres. Não que os afazeres sejam menos importantes ou não devem ser feitos. Mas Jesus, nós fazendo a comparação com o que nós vamos falar hoje, ali nada mais é Jesus falando assim, olha, filhas, o que é mais importante que fazer coisas é se relacionar comigo. As pessoas começam na vida cristã e tem um tempo que ela chega ao mesmo nível de Josué, no capítulo 1. Ela desanima por causa das lutas. Ela desanima por causa dos confrontos e conflitos que ela tem todos os dias. E sabe como essa pessoa pode permanecer? Se ela estiver relacionando com Jesus. Amém? Nós estamos tendo um curso de liderança que eu aconselho todos façam. E nós vimos agora no sexta-feira, pode perguntar ali para o Gislânio, irmã Ana, Ellen, a minha sogra. E nós estávamos falando, lá tem uma frase poderosa. Lá fala assim, as pessoas elas vão até vir para a igreja da Alvan, se apaixonarem por ver a gente servindo. E é verdade. As pessoas vão ver a gente e falar, cara, olha esses irmãos lá no encontro. Não, eu quero servir também igual a eles. Eu quero ir para a igreja também. Eu quero... Só que elas só permanecerão se elas forem capacitadas pela palavra. Porque a paixão e o fogo vai acabar. É ou não é? Uma hora, a visão que ela tem do gordinho pastor que ia pegando fogo, falou, mas o pastor falou uma coisa lá, meu Deus do céu, já desanimei, não vou mais. O irmão que me serviu lá no encontro falou para mim que a minha roupa precisa ser maiorzinha um pouquinho, não vou mais na igreja. E aí começa a paixão a acabar pela aquela pessoa que te serviu, que... Porque no primeiro momento foi assim, mas só vai permanecer quando nós temos relacionamento com a palavra, que é o conhecimento, com oração e adoração. E adoração não é isso que nós fizemos aqui, não. Cantando, pulando, faz parte, ajuda para chegar na adoração. Adoração vai muito além disso. Fábio, tá bonito, hein, cara? Eita, glória aí, ó. Isso é relacionamento. O Fábio colocou o terno e falou assim, Senhor, eu vou pôr o melhor para me relacionar com você agora. Eu vou adorar o Senhor. E é assim que fazemos. Relacionamento, eu quero pôr o melhor perfume para encontrar ela. Um ralzinho na boca, né? Para não dar aqueles, né? Oh, eu vou estar certo, eu vou pôr de canal. Estou falando, já pra, não é para classe de 18 para baixo, não. Tá, é do 18 para cima. Quer apresentar da melhor forma? Então, com o Senhor, não tem como acontecer um relacionamento perfeito se não houver esses três pilares, que é adoração, palavra e oração. Quando eu falo com Deus, quando eu oro, eu falo com Deus. Deus tem diversas formas de falar comigo, mas há uma das formas principais de Deus falar comigo, é como? Bíblia. E muitas vezes nós chegamos numa igreja, num prédio, num evento, num movimento, querendo que alguém fale comigo algo, que um homem fale alguma coisa para mim. Oi, ei, a Bíblia tem milhares e milhares de promessas, foi falado um aqui hoje em Provérbios. Pega o texto de Provérbios 10 ali. E vai no. E começa assim, eu vou investigar isso aqui. Como que é isso? Como que é o celeiro completamente cheio? Comece a futucar esse texto. Comece a entrar nele, contexto. E você vai ver que Deus vai te levar em lugares. Deus vai começar a levar você. E você vai falar, cara, 10% é pouco. É pouco. Não é barganha mesmo. É relacionamento. Você quer muito de Deus? Relacione muito com Ele. E Josué, na liderança dele, o povo de Deus passou por grandes desafios. Vira o próprio Deus realizando grandes milagres. Dá como a passagem do Rio Jordão, a destruição das muralhas de Jericó, a derrota e a vitória com a cidade de Ai. Portanto, foi a partir desse ponto que Josué começou a aprender que em um relacionamento verdadeiro precisamos estar atentos ao direcionamento e à voz do próprio Deus. Presta atenção aqui. Caminhe comigo aqui. Não disperse. Nós vimos aqui que teve um momento no capítulo 7 de Josué, Israel perdeu a guerra. A cidade de Ai é uma cidadezinha pequenininha. Israel já tinha destruído Jericó e tantas cidades que até o povo começa a falar assim, olha, Israel vem aí com Josué e já destruiu cidades grandes. e vai nos destruir também. Juntaram 5 reis, né? Mas Josué, ele teve uma experiência não muito boa. Que foi a desobediência de alguém dentro do seu povo. Então, nós precisamos entender que relacionamento verdadeiro, nós precisamos estar atentos ao direcionamento e à voz do próprio Deus. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com esse Deus, mas só no momento que é para me abençoar. No momento que eu posso pedir qualquer coisa, vai ser feito. Mas no momento que é para eu andar em obediência, aí, pera aí, pastor. Calma aí. Aí não. Aí não, eu acho que o senhor está muito cafona, já atrasado, passado. Hoje o mundo não é assim, hoje está tudo mais tranquilo. Hoje pode, né? Hoje pode. Hoje não tem nada a ver o que que tem. Eu tenho liberdade, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. E sabe, assim como a obediência gera poder, a desobediência gera destruição. Assim como a obediência gera poder e gera bênção, a desobediência ela vai gerar destruição. No capítulo 7 de Josué, nós podemos observar que o pecado escondido de um membro daquele grupo de Josué, e sabe quem é o nome dele? Nome até esquisito. Não põe nome assim não, seu filho. Acã. Acã estava com o pecado escondido. Tinha uns trenzinhos lá que ele pegou numa batalha. Guarda aí, de ouro. Amanhã depois nós torra ele lá no real. Né? O pecado escondido de um membro pode destruir uma família, uma igreja e uma nação. Pecado destrói, irmãos. Essa palavra que eu falo aqui, que eu digo, que falo de pecado, é ruim aos ouvidos da população. Glória a Deus porque você está aqui. Você entende isso. Mas a maioria não quer ouvir isso. Porque é mais fácil falar assim, tem uma chave para você. Eu estou vendo uma chave na sua vida. Eu estou vendo uma chave. Pega a chave de ouro. Ei, eu estou vendo que... Eita glória, o que nós vimos ontem? Pedro, tu és pedra, Simão, e sobre essa pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A maior chave é a palavra de Deus nas nossas vidas, é relacionamento. E não tem como eu falar relacionamento de um Deus santo se eu não falar de pecado, se eu não falar de cruz, se eu não falar de Jesus, se eu não falar de vida eterna. Eu não posso pregar aqui outra coisa. Não tem como. Nós falamos de relacionamento sem renúncia, sem confissão. Eu falar de um amor verdadeiro, de um Deus que me deu tudo, e eu escondendo coisa dentro do meu coração. É mentira, é engodo, é engano. Ah, nós vamos encher, sim. Relacionamento que tem palavra, que tem adoração, que tem consagração, que tem renúncia, que tem entrega, tem prosperidade, tem bênção, sim. Mas o pecado destrói. Nesses 30 anos eu já vi igrejas sendo destruídas por causa do pecado escondido. Eu vi famílias ser destruídas por causa do pecado, irmãos. Eu não vou falar privilégio, porque nunca é privilégio ver destruição, mas eu tive a oportunidade de conviver, de ver pessoas que famílias se acabaram por causa do pecado. Para você entender, a próxima cidade a ser era a cidade de Ai. Josué falou assim: já destruímos grande cidade, o que vai ser essa cidade para nós? Sabe o que aconteceu? Ele não orou. Tem hora que você está achando que você é o cara. Eu não preciso orar mais não, está dando tudo certo. Está dando tudo certo, por que eu vou orar, né? Está tudo certo. Estou com Citroën Palace 4. Estou construindo uma mansão. Piscina e tudo, né, Pedrão? Em nome de Jesus, está tudo certo. O problema é parar de consultar o Senhor. Aí o Josué falou assim: está tudo certo, nós estamos vencendo cidade muito maior, essa cidadezinha chama. Até o nome da cidade já era doída, né? Ai. Oh, meu Deus. É? Até o nome da cidade doía. Ai. Aí sabe o que acontece? Foram, irmão. Chegou lá, levaram a peia, morreu gente. Vem Israel correndo, fugindo, Fábio. Sabe por quê? Pecado. Pecado. O salário do pecado é morte. O pecado. Irmãos, eu não comecei no primeiro ponto, não, tá? Estou na introdução. Calma aí. Mas se o Senhor falar para agora, eu paro também. Tá bom? Fica tranquilo. A desobediência leva a pessoa a um nível de infidelidade tão grande que a mesma já não se importa com a destruição em massa. Não existe pecado privado. Somos ligados espiritualmente em um só corpo. Cuidado, você faz parte de um corpo. Por isso que o pecado destrói família, nação e a igreja. Josué podia ter falado, mas Deus, é o Acã que escondeu, é o Acã que guardou lá os trem. Você não me consultou, eu ia te mostrar. Você não me buscou. Versículo 2 e 3 diz isso, que Josué, ele saiu e não consultou o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque depois de uma grande vitória, ficamos muitas vezes vulneráveis a uma grande derrota. Presta atenção, se não é mais ou menos assim. Não mudou nada. Rapaz, tem hora que a gente vive e ouve testemunho, irmão, fala, pastor, cai. Olha, pastor, estava lá um momento difícil, sim, oramos, deu certo, o emprego saiu, não sei, foi curado e aconteceu, na justiça deu certo. Você fica... Ah. 15 dias depois, o mesmo cidadão, que pode ser eu, eu sou um miserável, meu pastor, eu não fui preso para nada. Eu acho que Deus ama todo mundo, menos eu. Nada deu certo para mim. Ele já esqueceu que 15 dias atrás, numa grande vitória. Olha o Elias, né? Manda fogo, Senhor. Lambeu tudo. E o fogo desceu, e o altar foi consumido, e ele matou aqueles profetas de Baal, e mais sei quantos, 400. E tem até uma musiquinha, né? Só eu sei, não vou cantar, porque vocês não conhecem. Eu acho que não, né? Depois eu vou ensinar o ministério de louvor a cantar essa musiquinha. E ele dá zomba, né? Cadê o seu Deus? Será que ele foi passear? Está dormindo? Zomba dos profetas de Baal. Mas após aquela grande vitória, vem uma ameaça. E quem ameaça é Jezabel. Ainda hoje, Elias, eu não sou Jezabel se eu não colocar sua cabeça na bandeja. E ele, ó, vaza, irmão. Corre com medo. E dizendo, sabe o quê? Estou sozinho, Deus. Ai de mim, sou coitado, sou miserável. É ou não é assim? Sempre vai acontecer esse tipo de coisas. E Paulo nos alerta que após vencer tudo isso, permanecer o quê? Firmes. Unânimes. Inabaláveis. Vigiando em todo tempo. Todo é todo. Todo não é meio, não é metade. Todo é todo. Em todo tempo. Efésios 6, você vai ver isso. E outros textos, vigiai, orai, para que não pequeis. A Bíblia sempre está nos dizendo, olha, eu fico maravilhado porque esse Deus que relaciona conosco, ele nos alerta. Ele nos dá a condição da gente viver isso. Josué busca a ferramenta correta, a oração. E olha o que o Josué fala no versículo 9 e 10 do capítulo 7. Ah, Senhor, por que fizesse isso ou aquilo com o seu povo? Mas Deus responde, vocês quebraram a aliança. E eu aprendo algo aqui. Quando eu tenho um problema, eu começo a culpar Deus. É ou não é? É ou não é, irmãos? Ou é só eu? É só eu que culpo Deus? Todos nós. Ah, Deus, por quê? Ah, Deus, Senhor. Ah, Deus. E sabe? E Deus fala assim, calma aí, Josué. Você está dizendo isso porque eu fiz. O problema não foi eu, não. Eu te dei grandes vitórias. Olha, você por 7 dias, você rodeou a cidade de Jericó, depois mais 7 vezes, caiu ali sem precisar fazer nada, você venceu aquele povo, você venceu a cidade tal, 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 tal. Agora, Josué, sabe o que aconteceu? Você é autossuficiente demais. Você achou que você era o bambambam, tinha pecado dentro de Israel. Você, como líder dessa igreja, desse povo, dessa família, você não corrigiu. Você passou o pano quente, cara. E agora você quer me culpar. Quem quebrou a aliança comigo foi você, Josué. Esse povo seu é rebelde. Não fui eu, não, cara. Eu estou falando assim, mas Deus não falou assim, né? Quem sabe nesse tempo, né? Deus ia falar assim? Ia nada, porque Deus não tem essa gíria. Deus é massa. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus fala assim, cara. Vocês quebraram a aliança comigo. Vocês quebraram o relacionamento. Você parou de orar, Josué, porque você achou que já estava conquistando tudo. Você parou de falar comigo. A partir desse momento, Deus dá uma ordem para o povo. Levanta. Graça. Levanta. Santifica-vos. Ou, separai-vos. Deus está aqui oferecendo recuperação. Ei, talvez hoje está assim sua vida. Chegou um tempo que você acha que Deus nem está te ouvindo. Mas Deus está dizendo assim, separa um tempo comigo agora. Santifica a sua vida. Santifica, começa a fazer diferente. Até agora você está esperando que alguém faça algo por você. Até agora você está na expectativa do Bolsa Família. Você está na expectativa do Lula, do Bolsonaro, do Cícero, do não sei de quem. Para tudo, esquece tudo. Cria expectativa em mim, relacionamento comigo. Eu vou te responder. Eu vou santificar você. Porque eu sou o Senhor que restauro. Porque o Senhor diz, eu quero ter relacionamento com você. Mas, pastor, se o senhor contar o problema, o pecado é de arrupiar. Não tem problema não, querido. Não importa. Não importa o tamanho do pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ah, querido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Ele quer restaurar. Ele quer trazer novamente a você a bênção, a prosperidade, a unção, o poder, a autoridade de pai, de filho, de irmão. Então, se entregue a Ele. Santificar é separado. Ser santo é ser escolhido. E Deus fala assim agora: quero fazer o seguinte com você. Chama o povo. Consagre. Tira o pecado que está no meio. E você vai ver grandes coisas. Com tudo isso de cuidado da parte de Deus, Josué e o povo de Israel, ele vacila novamente, fazendo aliança com os gibeonitas, sem consultar o Senhor. Parece eu e você, esse povo aqui, né? Parece. Porque o povo nunca deixou de ser povo. O homem nunca deixou de ser homem. Ser humano é ser humano. O ser humano sempre quis fazer o que? Por conta própria. No capítulo 8 você vai ver essa história. E aqui nesse ponto, os gibeonitas assustadamente fazem aliança com Israel. Lê lá depois o que acontece com esses camaradas. Cuidado com aquele que aparece fazendo de coitadinho perto de você. Aí sabe o que aconteceu? Josué novamente faz aliança com esse povo, está vestido de mendigo, com os pão velho borolento, seco. Nós somos seus servos, de longe era a próxima cidade. O Josué não consultou o Senhor, fez aliança com eles, aí não podia destruir essa cidade. Então, tem situação que o inimigo vai apresentar astutamente uma grande cilada para retardar o propósito de Deus em uma batalha. Portanto, foi um cenário de grande, de guerra, que Josué e o povo de Deus pôde realizar mais um grande feito, que é agora Josué capítulo 10. Quando nós temos relacionamento com o Senhor, sabe o que é que o Senhor faz conosco? Diga para a pessoa do seu lado aí: Deus vai honrar as suas decisões. Eita glória! O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Qual que é o problema que você está enfrentando aí? Que você está com medo? O Senhor te manda dizer para você: não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Não tenha medo. Quem falou isso? Deus. Não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Dá um glória a Deus aí, irmão. Precisamos viver mais esse tipo de fé. Essas verdades que a Bíblia nos ensina. O Senhor está dizendo assim agora: meu filho, Josué, você andou vacilando, mas você se arrependeu, pediu perdão, e eu quero dizer para você: eu sou com você. Não tenha medo dos seus inimigos, porque isso é relacionamento. Aí, os inimigos da igreja vão entrar em pânico. Diga glória a Deus. Diga assim: os inimigos vão entrar em pânico. E se for você mesmo seu inimigo, vai entrar em pânico também. Mas deixa o Senhor tratar. Pastor, é verdade? Deus? É, você lembra? Qual que é os seus três inimigos? Mundo? Carne? Carne é quem? Não é da Friboi, não. É você. É eu. O mundo, o diabo e a carne. E eu falo que o pior é a carne. As nossas próprias vontades. Eita! O Romano diz que é uma luta. A carne com o Espírito do tempo todo. Diária. Até dormindo. Coloque para nós o versículo 10 aí. Tem como colocar? 10, 10. Os inimigos da igreja, o seu inimigo, vão entrar em pânico. Porque ele diz assim, ó, o Senhor fez com que eles entrassem, o quê? Em pânico. Quando temos relacionamento com Deus, querido, quando nós estamos desfrutando de oração, de palavra, de comunhão, de adoração, quando está doendo, mas você está adorando, os inimigos vão entrar em pânico. Os inimigos vão entrar em pânico, e diz a palavra do Senhor aqui, olha, o Senhor fez que eles entrassem em pânico. Quem vai fazer eles entrar em pânico? Não é você. Ei, não é você bonitão, fortão. O Senhor. O Senhor os derrotou completamente. E todo milagre vem em meio a um evento astronômico, um evento que você fala, não acredito. E olha só que poderoso. Deus para o sol e para a lua. Ah, Deus. Que Deus é esse, irmãos? Parou o tempo. Deus vai fazer parar o tempo se for necessário para que seu bairro seja salvo, sua família seja salva. Para que a bênção chegue se for necessário para tudo. Que Deus é esse? Parou o tempo para chegar a salvação nessa igreja. Para chegar a salvação nessa cidade. Para chegar a bênção do Senhor. Relacionamento com Deus é uma combinação entre as forças divina e humana para que a igreja cresça. Ei, Deus quer eu e você, irmão. Ó, pastor, sou tão fraquinho, é nada. Você não é fraquinho. Você não é fraquinho não, meu irmão e minha irmã. O inimigo tem tentado colocar essas bobagens na sua mente, na sua cabeça. Que você já é derrotado, que você é pequenininho, que você é fraquinho, que você é pobre, que você não tem isso, não tem aquilo. Ei, a Bíblia diz que sobre em você está o poder do Espírito Santo. Maior aquele que está em vós. Há um poder sobrenatural atuando dentro de um homem natural. Você acha que Deus vai mandar anjo para vir fazer o que é para eu e você fazer? Não vai não, querido. É você, anjo. É você, santão. É você, santa de Cristo. É você, querido. Mas eu não sei falar. Ei, não foi eu que fiz a boca do homem? Não foi eu que fiz, que dei a condição de você falar? Ah, Deus, mas eu vou falar o que lá? Diga que eu sou, te mandei. Quando tudo estiver embaraçado, você fala assim, o grande eu sou me mandou aqui nesse lugar. O Deus Todo-Poderoso me mandou aqui, eu relaciono com Ele. Eu não sou muita coisa não, sou quase nada, mas o Deus está comigo é tudo, irmão. E é no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome desse Deus poderoso que eu tenho um relacionamento, que eu digo, enfermidade bate em retirada. Miséria bate em retirada. Vício bate em retirada. Em nome de Jesus, sai agora. Eu não aceito. Morte e destruição bate em retirada. Em nome de Jesus. Eu relaciono com um Deus poderoso, eu me relaciono com um Deus vivo, eu me relaciono com um Deus que dá vitória, eu me relaciono com um Deus que perdoa pecados, eu me relaciono com um Deus que cura, eu me relaciono com um Deus que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse Deus que eu sirvo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eita glória. Você serve esse Deus? E olha que combinação. Um Deus divino, poderoso, pega um homem frágil igual nós e fala, eu vou usar você. Para confundir as fortes desse mundo. As coisas loucas para confundir as sábias do mundo. Aí Deus pega nós, eu disse. Todo desagonçado. Meio que atrapalhado na vida. Não é assim? Um cara aqui que andava com uma garrafa de 51 na rua 15, com 13 anos de idade, achando que era o bonitão. Dois limão na mão. É, sabia? Um litro de 51, cara. Que naquela época eu tomava de 1 a 51. Que fase. Só que o Deus que ama falou... Eu tenho promessa na sua vida. O Gilani contou um testemunho aqui um dia que Deus fez ele lembrar onde que quem ganhou ele. Sabia, Gilani? Deus me fez lembrar também. Eu achei que eu fui ganhado na rua 15. Você sabe quando eu fui ganhado? Deus me fez lembrar eu debaixo de um banco da Assembleia de Deus, lá na Avenida do Trabalhador ali, aquela Assembleia grandona que tem lá. É uma pequenininha. Ainda tem aquele prédio antigo lá. Eu, criancinha, meu pai me levava. E eu dormia o tempo todo, debaixo do banco. E lá o Senhor plantou a palavra no meu coração. Deus fez lembrar também. Debaixo de um banco da Assembleia de Deus, em 1983, 84, eu não lembro. Eu sei, eu era pequeno demais. Eu lembro que eu ia. A sua história do seu povo foi assim, 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 mas a sua eu vou mudar. E Deus faz assim comigo e com você. Nesse tempo é necessário entender que nem tudo vai acontecer de forma confortável para que a vitória aconteça. É outro detalhe. Desistimos muitas vezes porque nós criamos expectativas. É ou não é? Falando de relacionamento. Sempre nós esperamos do outro algo de excelência. E nunca esperamos não, né? E a maior briga entre qualquer relacionamento, seja ele qual for, de irmão, de marido, mulher, de trabalho, é quando o outro fala não. Ou palavra difícil. Oh, falou, não sou mais amada, agora acabou tudo para mim. Não, calma, ainda não é não. Talvez esse tempo não seja o mais confortável. Porque a batalha não é confortável. Quem falou que batalha é confortável? Eu gosto desse filme de guerra. Esse dia estava eu e o Abraão assistindo um filme de guerra lá. Eu dormi mais do que assisti. Teve hora que eu me abaixei, que eu achei que eu ia levar um tiro, porque era bala para todo lado. Como que é no filme de guerra? É bom filme de guerra? O cara termina lá, é vencedor, mas... Rapaz... O cara, não, explode bomba do seu lado, a gente morre, pedaço de perna voa, e é um desespero. É confortável? Não é, a guerra não é confortável. A guerra não é confortável. A guerra te traz marcas, dor. Mas quem que vence? Quem permanece? Quem não desiste? Aí sabe, no final, o cara chega lá, o exército, ou o personagem principal, todo estrupiado, né? Tudo levantado. Vai vencer. Medalhona está lá. Ao vencedor, eu darei a coroa da vida. Mas está arrastando a perna. Vai, não é vencedor. Eu não desisto de Jesus. Eu tenho um relacionamento. Talvez o momento não seja o mais confortável, mas a vitória vai acontecer para aqueles que se relacionam com o Senhor. Oração, adoração, leitura da palavra é extremamente necessário nas guerras. Ei, não vai com balotinho de mamona não, meu irmão. Né? Balote de mamona não vai dar certo. Né? O que eu quero dizer com balote de mamona, pastor? Não vai superficial não. Não vai meia boca não. Não vai de qualquer forma. Vai revestido com a força do seu poder, como diz Efésios. Ei, é revestido do Senhor, querido. É a armadura que Ele dá. E não é a sua armadura, é a dele, em você, em mim. Então vai lá, eu vou adorando, eu vou glorificando. Ô José Luiz, vai adorando, querido. É ruim ter hora, né? É doído. Mas vai glorificando, vai exaltando, vai dizendo: Deus, eu confio, eu creio, eu acredito, eu creio, é no nome de Jesus, eu não vou desistir. Eu levo uma pancada, cai, levanta de novo e continua. Não para. Muitas vezes não entendemos quando há uma prorrogação de tempo em nossa luta. Sabe quando começa, tem prorrogação? Mas Senhor, eu achei que estava acabando agora. 90 minutos, colocou mais 100 minutos de acréscimo nessa luta. Não é assim? Por que mais 5 minutos de acréscimo? É para que o inimigo não venha se reorganizar novamente contra nossas vidas. Pegou? Quando você está achando que vai acabar e dar mais 5 minutos de batalha, é para o inimigo entender que você é mais que vencedor. Para o inimigo entender que o Senhor é com você. Olha só. Josué faz um pedido incrível. Josué não pediu para a batalha acabar. E aí você está aí, acaba logo, Deus, eu não aguento mais. Isso aqui, eu quero dizer, é fantástico. Josué não fez um pedido para que a batalha terminasse. Ele pediu mais tempo para batalhar. Para tudo! Não vai chegar 5 horas hoje nunca. Não tem aquele lista trabalhando que quer que acabe o dia? Você fala, chega, dá 10 horas, não dá 5? Ei, Fábio, você lembrou de alguma coisa, né? Josué falou, para o sol. Você sabe por que tem um ano bissexto agora, né? A cada 4 anos, nós ganhamos um dia, no dia de fevereiro, né? Tá aqui o motivo, tá? Um é esse e o outro é o relógio de Acaz. Por esses motivos, nós temos um tempo, um dia a mais a cada 4 anos. Tá? Josué fala para o Senhor, para o tempo. Senhor, para esse tempo. Eu não quero que a batalha acabe. Eu quero que o tempo pare para que eu possa vencer. Porque eu vou sair daqui mais que vencedor.
Batalha longa, vitória completa.
Dá um glória a Deus aí.
Batalha longa, vitória completa. Não está pela metade. Deus nunca vai te dar a vitória pela metade. Vai ser completa. Só sai vitorioso quem tem um verdadeiro relacionamento com Cristo. Diga glória a Deus. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite. E você vai adorar como nunca. E você vai dizer: Senhor, obrigado, eu estava precisando dessa palavra. Essa palavra que eu vou sair daqui em casa, eu vou ler ela. Aí eu vou ler Josué de 1 ao final. Capítulo 1, 2, 3, 4. E a frase que eu amo, que ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque relacionamento não é só para um, é para toda a casa. Relacionamento com Deus envolve a minha casa. Talvez você possa pensar e falar: pastor, mas eu estou com um filho perdido. Eu estou com um esposo perdido, uma esposa. Eu quero que você profetize que você e sua casa é o Senhor. Comece a declarar. Comece a declarar sobre a vida da sua família. Fala: essa batalha aqui eu vou ganhar com relacionamento com Deus. Vai ser o Senhor que vai me dar essa vitória. Se for necessário parar o tempo por sua causa, o Senhor vai fazer. Amém? Então comece a orar. Comece a glorificar o Senhor. Eu não sei qual que é a causa que você tem batalhado, mas eu sei que hoje Deus se apresenta para você como um Deus de relacionamento e quer dar a vitória para você.